Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast TV Mais A Fazenda, para te contar tudo que tá rolando na edição 12 desse que é o único reality show que tá fazendo a gente assistir TV nessa quarentena, né? Eu sou Daniel Spagnuolo, você me encontra no Twitter como @odanielbsn e no Instagram como @danielbsn. E no Twitter você encontra meu amiguinho @italopqp, que tá aqui comigo e vai me ajudar a comentar essas treta toda, né, Ítalo?
Isso aí, minha gente, aí tudo bem? Eu sou o Ítalo, tô aqui também para falar um pouquinho sobre A Fazenda, falar sobre isso que tá rolando aí, né, gente, a roça que vai... É hoje que sai, né?
É hoje!
Cacetada, olha aí, só...
Que é hoje.
Só um dia para votar, né? E na verdade, eu fiquei... todo mundo sabe que eu nunca fui acompanhar muito A Fazenda, eu fiquei besta que as pessoas têm que votar para quem vai ficar e não para quem vai sair.
É, era isso que eu até tava comentando ontem com o Guilherme Lima, um abraço, porque ele falou que tá acompanhando todos os nossos podcasts de Fazenda, eu tava comentando isso com ele.
Aí...
Eu acho um absurdo, tipo... Porque, por exemplo, eu quero que uma pessoa saia, eu tenho que votar em duas para elas ficarem. É idiota, é muito idiota isso.
É, eu acho que a votação não vai nem repercutir tanto, sabe? Porque as pessoas votam no ódio, as pessoas não votam pelo amor.
Exatamente.
Vota pra ficar. É, vota pra ficar só se você for votar em quem vai ganhar o programa. Agora, pra evitar que aquela pessoa saia, eu não achei legal, não. Sempre foi assim ou isso é novo?
Não, eu acho que eles começaram a fazer nas últimas edições.
Ah, entendi.
Porque não era. Você votava pra quem você queria que ficasse, quem saísse.
Bom, então vamos recapitular o que aconteceu na noite de ontem, dia 16 de setembro, na Fazenda. O que aconteceu? Pra todo mundo já sabia, né? A Raíssa já tava na roça, mas o Fernandinho Beatbox, o Cartoloco e o Rodrigo conseguiriam ainda se salvar ganhando o chapéu aí de fazendeiro. Só que... Foi uma prova que eu considero muito difícil. Eles tiveram que estar completamente vendados.
É, ali, inclusive, só pra fazer esse adendo, eu achei bizarro, porque além da venda, não sei se você percebeu, mas a produção colocou tampão de olho neles.
Sim, cara, muito bizarro isso. É. Muito bizarro. Eu fiquei assustado até, porque parecia que era um adesivo muito, sabe?
Tampão de olho.
Então, eu fiquei meio agoniado quando eu vi eles tentando tirar e negócio preso. É, mas aí era uma espécie de quebra-cabeças tátil que eles tinham que fazer ali, e tinham todo um labirinto, né? Pra eles chegarem até ali e fazer tudo isso vendado.
Sim.
Eles tinham que pegar as peças do quebra-cabeça e fazer aquele labirinto todo vendado. Quem chegou lá primeiro foi o Cartoloco, depois o Rodrigo chegou, né? Já um pouco atrasado, e o Fernandinho Pitbox ficou muito tempo perdido. Então ele nem chegou perto.
Eu jurava que ia dar Cartoloco, hein?
Então, cara, eu também pensei, porque o Rodrigo, ele começou a se enrolar, e ele tava, eu acho que ele tá muito nervoso, né? Inclusive, eu até queria dizer que a participação do Mion foi determinante pra o fracasso deles.
Foi.
Porque ele ficava entregando o andamento da prova, e aí isso deixava os outros participantes mais nervosos. Eu acho que isso atrapalhou, né? Porque o Cartoloco, por exemplo, tava lá fazendo a montagem dele, e aí ele falou: chegou o Rodrigo! O Cartoloco já ficou mais nervoso, e a mesma coisa com o Rodrigo. O Beatbox, não, nem tanto, porque ele ficou mais preso ali, né? No labirinto que tinha ali. Mas, cara, foi determinante a participação do Mion. Diria que ele foi um quarto participante ali que tava atrapalhando os outros três.
É. Eu ainda preferi a apresentação do Brito Júnior.
Olha aí, ó. O Daniel é a única pessoa no mundo que sente falta do Brito Júnior.
Ah, a gente tava comentando isso, mas assim, eu não sinto falta do Brito Júnior.
Gente, você acabou de falar.
Eu acho que ele foi meio escroto em algumas coisas que ele fez na carreira dele, na Record e tal, mas eu gostava da apresentação do Brito, porque ele era o que beirava mais a imparcialidade, ele era mais sério.
Mas é que puseram o Brito pra copiar o Bial no BBB. Essa
eu acredito
verdade.
Que pra um reality show, por exemplo, a gente tem o Thiago Leifert, que o Thiago, ele faz algumas brincadeiras, mas ele também fala sério. E a gente não consegue ver o Mion falando muito sério. Esse negócio dele colocar ola no final de tudo, tipo fazendola... É uma coisa que incomoda, uma coisa chata, uma coisa que tá tentando reviver aquele espírito MTV, aquele espírito legendário, que legendário já não deu certo, entanto foi cancelado. tentando reviver uma coisa que é chata. Eu acho que tá na hora do Mion começar a se renovar, pensar que existem...
Nossa, mas você tá pistola hoje, hein?
Ah, eu acho que existem momentos que ele precisa abster a opinião dele. Quando ele fala pro participante que o andamento das coisas e fica nessa euforia, ele prejudica o próprio participante.
Inclusive, Daniel, eu concordo com o que você está falando. Inclusive, eu queria até incluir uma coisa sobre isso. É que o caso da Raíssa, que levou 8 votos, durante a votação ele ainda falou: ah, mas agora não adianta mudar o jogo, porque eu... assim, ué, ele tá meio que ditando o que as pessoas têm que fazer. Ele falou que não achava que não era o momento de mudar a forma de jogar, porque as pessoas de casa iriam perceber. Inclusive, se a Raíssa tivesse pra fazer um barraco, ele ia meio que jogar água, né? Ali acabou fazendo, acho que ela acabou mais tendo uma reação adversa, como a gente já falou no outro episódio. Mas sabe, acho que é um balde de água fria, né? A pessoa meio que ditar ali o que é que vai acontecer. Essa consideração que eu fiz sobre a participação dele também na prova do fazendeiro, eu achei bem negativa, e eu acho que inclusive prejudicou o Cartoloco e prejudicou também o Rodrigo, porque tá jogando fogo. Ô, gente, tá, olha, fulano de tal já tá na terceira peça, cara. Eu acho que se ele fosse comentar para as pessoas que estão assistindo ouvirem isso, eu acho que seria mais benéfico do que ele comentar para os participantes ouvirem também, sabe? Eu acho que isso atrapalha pra caceta. Vamos lá.
Eu notei muito que os participantes, eles, quando querem saber alguma informação, isso acontece muito nos gravados, porque a Fazenda nunca de costume optou por gravar provas ou gravar dinâmicas. As dinâmicas, elas sempre eram feitas ao vivo, na época que era o Brito, que era feito pela Record. Eu não sei se por ser feito por uma produtora, que é a Teleimage, que é ser feito em um outro lugar, que não em Itu, talvez por logística eles optem por gravar 90% do programa.
É que assim,
mas isso acaba
em defesa aqui,
atrapalhando também. Porque, por exemplo, outro dia o Cartoloco tava gravando, né? Só quem tava ouvindo o Play Plus conseguiu acompanhar. O Cartoloco perguntou se acho que o Palmeiras tinha ganho do Corinthians, alguma coisa assim. E aí o Mion, ele falou: olha, cara. Aí a produção cortou o áudio dele. Aí ele volta uns segundinhos depois e fala: isso você vai saber só quando você sair. E aí o Cartoloco fica: pelo jeito que você respondeu, deve ter perdido. Então, é esse tipo de jogo de cintura que parece que o Mion ainda não tem. Acho que é a terceira ou segunda temporada dele, acho que é a terceira. Ele ainda não tem esse feeling, né?
Bom, a gente, no nosso podcast, no próprio TV e Mais, a gente já falou sobre isso, inclusive, sobre a postura da Record em relação aos apresentadores de reality show, né? Que eles meio que vão estocando apresentadores para apresentar reality show, às vezes não são as melhores escolhas, né? Mas o que eu tinha para falar sobre fazer a defesa da Record na questão das provas gravadas e tudo mais, é que, por exemplo, a prova de fogo, que eu vi o pessoal reclamando muito, inclusive eu mesmo reclamei, porque demorou muito para levar ao ar. O resultado da prova de fogo é que aquela prova ali, ela também não dava pra ser ao vivo, né? Que aquela prova que o JP ganhou o poder do fogo, ele não dava, porque a prova foi feita em mais de uma hora. O JP fez em meia hora, a Luísa Ambiel fez em uma hora e pouquinho, então, e a outra concorrente fez em mais de uma hora.
É aí que eu volto a comparar com o Globo.com e com o Globoplay, com o G-Show. Nós tivemos no BBB uma das maiores provas de reality show do planeta, que durou mais de 24 horas. Essa prova, ela começou no ao vivo. Nada impede de começar no ao vivo. Termina no próprio streaming. Não, mas a Record, ela não exibe prova no streaming, que é justamente para as pessoas acompanharem na TV. Eu acho que isso gera um desestímulo muito grande para a pessoa assistir na TV, porque fica aquele negócio de você exibir na segunda-feira uma prova que foi feita no sábado.
Isso é ruim mesmo.
É uma coisa muito,
fica velho, né?
Muito velha, e requenta a prova, e bota aquelas músicas de rock, que é pra dar aquela animada, né? Mas não dá, as pessoas já sabem o resultado. Então, seja mais bonito, ou disponibiliza no Play Plus, faz valer o valor da assinatura e da renovação automática que as pessoas estão pagando naquele site, que inclusive o nosso já foi até cancelado, porque não vale a pena. Não vale a pena. Se a Record disponibilizasse o programa, por exemplo, na íntegra, assim que ele acaba, aí valeria a pena. Mas não, eles publicam dia depois, 2 dias depois, isso quando publicam. Isso eu acho que é uma falha muito grande que a Record ainda não sabe administrar. Eles tentaram criar o R7 Play, o não sei o que Record Play, para copiar o Globoplay, não deu certo, criaram essa porcaria de Play Plus. Record, se vocês querem investir em alguma coisa, investe primeiro em tecnologia, para vocês conseguirem publicar um conteúdo mais rápido, e pressiona o tal do Rodrigo Carelli, que ele pode ser diretor de reality show, mas ele não é pastor, não é bispo e não é dono dessa emissora. Então, se o público tá pedindo mais de um sinal da Fazenda, é porque as pessoas querem dar dinheiro a vocês. Apesar que vocês não precisam de dinheiro, vocês já estão ricos pra caramba. Mas, pô, dá isso pras pessoas, né? As pessoas estão pagando pra acompanhar o reality. Estão acompanhando pra pagar, pra ver as provas e acompanhar antes de ir pra TV. Então acho que falta esse joguinho aí de cintura da Record entender também que não é por 15 ou 30 reais que as pessoas estão pagando lá, mas é porque as pessoas estão pagando lá e elas querem acompanhar. Mas isso é uma falha deles lá, o diretor, pelo que a gente viu uma vez num tweet, o diretor que não quer que disponibilize outros sinais da Fazenda, e é aí que a Record nunca vai ser a Globo.
Meu Deus, é... Bom, então vamos seguir aí com a roça, né? Então ficou o Catoloco, o Fernandinho Beatbox e a Raíssa. É, os três fizeram ali a defesa deles no final da edição de ontem. Eu achei que a do Catoloco foi, embora louca, foi... O nome deles aqui estudo, né? Foi a melhor, porque...
Eu também achei.
Foi o que deu pra entender, né? A Raíssa, ela ficou bem...
Desesperada.
Nervosa, né? Não sabia o que falar. O Fernandinho Beatbox também fez uma defesa bem fraquinha ali. Então acho que o Cartoloco ele consegue salvar, e quem vai sair é o Fernandinho mesmo, porque o pessoal vai votar na Raíssa para ela permanecer, porque eu acho que tem chance sim de acontecer alguns barracos ainda com ela, e o Cartoloco também, porque ele tem todo esse apoio aí do pessoal que tá ali, que vota no Biel e etc, né? Então tá, já saíram as primeiras pesquisas, os sites fazem, o UOL sempre faz, né? E a Raíssa ela tá como a favorita para continuar, 45%, o Cartoloco com 36%, o Beatbox, Fernandinho Beatbox está com menos de 20% aí na votação, né, dessa prévia aí que estão fazendo no UOL, essa enquete. O que eu acho, Daniel, é que a gente vê se repetindo, né, aquele mesmo padrão que a gente viu no episódio de ontem que a gente falou, onde o Rodrigo era o mais votado para ganhar, o pessoal queria muito que ele ganhasse o chapéu de fazendeiro e se salvasse. O Cartoloco tava logo atrás e o Fernandinho Beatbox por último.
Essa é uma enquete pré, né, que o UOL fez. Desculpa te interromper, só para passar as informações aqui certinho. Era uma enquete que o UOL tinha feito para que o público escolhesse quem eles gostariam que virasse fazendeiro da semana. Então, como a Raíssa já tinha sido vetada, o Rodrigo tava com 40%, o Cartoloco com 39% e o Fernandinho com 20%. Então, aí a gente vê que o Fernandinho não tá tendo uma aceitação muito boa pelo público, né? Ele tá bem apagado, estão chamando ele de planta. Talvez ele tenha que mostrar mais caso ele fique.
Eu acho muito difícil ele conseguir ficar por conta disso. Por conta da pessoa ter que escolher quem ela quer que fique, sabe? Então, como ele é, como você falou, como ele é um participante que ele não tá sendo muito ativo, não vai ter. Eu acredito que não vai ter tanta gente escolhendo ele para permanecer no programa. Vamos lá então agora para o nosso próximo assunto do dia. A gente já falou sobre a roça, a gente já falou também sobre o fazendeiro. E hoje é o dia da eliminação, né? Hoje é que vai. Vamos ver finalmente quem vai deixar o programa. E amanhã tem festa, hein, Daniel?
Amanhã tem festa, rapaz, já tô vendo mais memes da Jojo Todinho. Inclusive, fizeram um meme da Jojo Todinho, que eu até dei retweet lá no meu Twitter, dela com a música Das Visões da Raven. Meu, nossa, vale muito a pena, vai lá. Acho que você deu RT também, acredito, né?
Ah, dei, com certeza.
Então vai lá no arroba ItaloPQP ou DanielBSL no Twitter, que vocês vão acompanhar. Gente, eu rachei, mas eu ri tanto, foi maravilhoso. Um dos melhores memes que eu vi até hoje, pra falar a verdade.
Ah, ficou muito bom, achei muito legal. Bom, gente, é isso. A gente tá aqui, então, na espera desse resultado, né? Foi uma noite cheia de emoções, né? Inclusive, o Rodrigo comemorando acordou a Jojo Todinho, né? Não se acorda a Jojo Todinho. E agora a gente vai ficar esperando pra saber quem foi... Quem será, na verdade, o primeiro eliminado da Fazenda 2020 e os desdobramentos que isso terá nos próximos dias, principalmente na festa, que a gente sabe que álcool entra, a verdade sai, é o meu lema. As pessoas vão ficar com os nervos à flor da pele, estamos loucos para ver aí as cenas dos próximos capítulos, não é?
É verdade. Você já votou, Ítalo?
Ah, eu já votei. Eu tô votando pra Raíssa ficar, porque eu quero ver fogo no feno.
É, eu tô votando pra Raíssa e pro Cartolouco. Lembrando, novamente, porque a primeira vez que eu fiz, eu fui com aquele fogo de BBB, acabei votando errado. Você vota pra quem você quer que fique. Não é pra quem você quer que saia. Diferente do Big Brother. Se você quer que a Raíssa fique, vota na Raíssa. Se você quer que o Fernandinho Beatbox saia, vota no Cartolouco e na Raíssa. É uma porcaria, a gente sabe. Mas a Record não quis fazer do jeito certo. Vamos fazer do jeito que eles estão fazendo. Vota lá do jeito que você. É, ou melhor, na pessoa que você quer que fique. Se você quer que um saia, você vai ter que votar duas vezes nas outras duas pessoas. E hoje a gente descobre. Quem vai deixar, quem vai ser a pessoa esquecida na temporada? Porque sempre a primeira pessoa que sai nunca é lembrada, né? Ninguém nem lembra que essa pessoa fez parte do reality show.
O que muitas vezes é uma coisa positiva, você não fica marcado ali o resto da sua vida como ex da Fazenda,
É.
nem como
É
ex
tipo a Geisy
Playboy.
Arruda. Quem disse que a Geisy Arruda foi ex da Fazenda?
É todo mundo.
Ninguém lembra disso. Porque ela foi a primeira eliminada. E ela voltou e foi a primeira eliminada de novo.
Nossa, o pessoal não gosta muito dela, né?
Ah, eu gosto da Geisy Arruda.
É isso aí, gente. Até a próxima. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Meu Twitter
Eu
é
vou votar na
@italopqp.
Geisy Arruda.
E não esqueça de seguir a gente aqui na timeline para você receber sempre novos episódios. A gente está aqui sempre que necessário. Eu não vou falar os dias, porque às vezes acontece coisas fora de hora, a gente tem que entrar mesmo assim. Então a
É.
gente está atualizando aqui sempre que preciso, tá bom? Sempre sobre a
Exatamente.
Fazenda, e a gente também tem o nosso podcast que fala sobre outros assuntos de TV. Eu acho que vazou o som da minha filha. Talvez, às vezes vaza.
E ó, sem home
Mas.
office.
É, home office, é uma maravilha. É, mas é isso, a gente tem um outro podcast chamado Apenas TV e Mais, e esse aqui é o A
Não, não
Fazenda
tenho
TV e Mais,
apenas, é o TV
então não
mais.
tem um apenas, é exatamente, TV e Mais, para que você possa ouvir a gente comentando sobre outros assuntos de TV. É isso aí, Daniel, pode se despedir.
Inclusive, nesse final de semana vai sair um episódio incrível falando sobre a MTV, que infelizmente acabou. Vai lá em podcast.tvmais.com e para você ficar ligado, ficar de olho aqui no nosso podcast especial da Fazenda, é afazenda.tvmais.com/podcast. Você vai poder acompanhar a playlist, tudo. Tem no YouTube, no Deezer, no Google Podcasts, em todos os lugares que você quiser. Me segue lá no Instagram, @DanielBSN, e a gente se encontra logo mais aqui. Tchau!
Tchau!